499 programas, cara. Este é o podcast que antecede o esperado 500. 500 podcasts, bicho, quem diria. E como eu venho há algumas semanas falando de propósito, de expectativas, vou nessa linha também, preparando a sala para o próximo programa que promete ser marcante. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o meu e-book Me Engana Que Eu Gosto é um casal que anda pelo mundo, cara. A Raquel e o Léo.
Fala, pessoal do Café Brasil, tudo bem?
Oi, Cissa, oi, Lalau, oi, Luciano.
Como é que estão as coisas por aí?
A gente tá mandando uma mensagem direta aqui de Katmandu, do bairro de Itamel. Não sei se o Luciano lembra disso, direto do Nepal. E vocês sempre fazem companhia aí, a gente tá viajando o mundo desde 2013 de carro.
São 3 anos já que a gente tá na estrada, já passamos por 64 países. E temos 110 mil quilômetros dirigidos e temos a felicidade de dividir vários momentos com vocês. Vocês fazem companhia sempre pra gente no rádio, sempre trazendo um conteúdo inteligente, com uma abordagem crítica, pra abrir a cabeça, né? Trazendo de volta o diálogo, que é o que tá faltando no país.
E no final acaba até trazendo coisas novas pra gente conversar, porque no final a gente é casada e é muito tempo na estrada, então é uma maneira até de trazer coisas novas e a gente acaba gerando discussão entre a gente, de pontos de vista, e isso é muito bom, né, Léo?
Exatamente. Estamos aqui sempre curtindo. Já tivemos o privilégio de ler o livro do meu Everest, do Luciano, quase uma década atrás. E desde lá, às vezes menos, às vezes mais, a gente acompanha o trabalho de vocês. Parabéns por estar pelo alcance que vocês têm, estar trazendo tanta massa crítica para as pessoas. A gente está aqui, voltando para a Índia semana que vem, tocando para o Mianmar. A gente tem mais 8 meses aqui de Ásia, dirigindo. E é isso. A gente deixa nosso abraço, nosso agradecimento aí pelo programa.
A gente mandou uma carta também, com os 2 livros que a gente já fez sobre a viagem. Espero que nos próximos dias esteja aí em mãos.
É isso. Continuem firmes e fortes aí, que a gente faz a nossa parte aqui também. Abração, Léo e Kel, do Viagem Logo Existo.
Isso aí. Abraço, pessoal.
Aqui do Nepal. Valeu.
Raquel e Léo, que legal, cara. Uma mensagem do Itamel, no Nepal, bicho, puta, que desperta os meus mais íntimos instintos, sabe? Que inveja, cara. Que vontade de estar aí, que propósito fabuloso esse de vocês. A Raquel e o Léo decidiram largar os empregos e cair no mundo, visitando países de carro. Estão há mais de 3 anos na estrada, passaram por mais de 60 países e a esta altura devem estar lá por, sei lá, Mianmar, sei lá. Boa viagem, meus caros. Quando voltarem, já sabem, né? Passem por aqui. Lala, tá pronto? Bota a camisinha, vai.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, quando passarem por aqui, a Raquel e o Léo também vão ganhar um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então. Opa. Ih, cara, hoje a casa tá cheia. Nós vamos em grupo, vem todo mundo aqui, vamos lá. Na hora do amor, use
Prudence!
Deus! Deus!
Quando comecei o Café Brasil, primeiro como programa de rádio em 2005 e depois como podcast em 2006, eu já tinha definido o meu propósito: ajudar a desemburrecer o Brasil. Chamei essa missão de despocotizar, inspirado por meu livro Brasileiros Pocotó, que por sua vez foi inspirado pelo funk, tornado sucesso por MC Serginho e Lacraia. Eu havia observado que uma espécie de onda anti-intelectual tomava conta da cultura brasileira. Na verdade, eu sabia que isso vinha acontecendo há muito tempo, mas com o domínio das mídias de massa e principalmente com o comercialismo que tomou conta da cultura, parecia que a coisa estava piorando. A ciência, as artes e as humanidades em geral estavam sendo substituídas pelo entretenimento, pela ignorância, pelos donos da verdade e por uma certa ingenuidade forçada. E então, chegaram as mídias sociais.
Work all night and a drink a rum.
Daylight come and we want to home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we want to home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want to home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Tá aí a gravação original de Banana Boat Song com Harry Belafonte lá em 1956, cara. É por coincidência ou não, é exatamente o ano em que eu nasci. Pouco menos de um ano antes de falecer, o escritor Humberto Eco falou sobre as consequências da chegada da internet, seus prós e contras. Perguntado se era possível controlar a internet, ele respondeu: isso é uma situação impossível de fazer nos tempos em que vivemos. O que se deve é ponderar o que fazer desse universo. Há quem já tenha dito, e eu acho que tem razão, que se nos anos 40 houvesse internet, não teria havido campos de concentração como o de Auschwitz, porque todo mundo teria tido conhecimento. No entanto, no momento em que todos têm direito à palavra na internet, ela é entregue aos idiotas, que de outro modo nunca seriam lidos noutro local. A informação banaliza os acontecimentos. Eu dou um exemplo. A primeira vez que se viram na televisão imagens de uma criança negra cheia de fome e com moscas em volta foi um momento marcante. Só que agora ninguém mais liga, devido à vulgarização. Alguém, outro dia, proibia a divulgação de imagens dessas crianças negras com moscas à volta porque a sua repetição era perigosa. As pessoas habituam-se. É, mas isso foi pouco, viu? Algumas semanas depois, durante o evento em que recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Comunicação e Cultura, na Universidade de Turim, Humberto Eco afirmou que as redes sociais dão o direito à palavra a uma legião de imbecis, que antes falavam apenas em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. E ele completou: normalmente eles, os imbecis, eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Eco foi duramente criticado por essa fala, mas eu acho que nem teve tempo de se incomodar, viu? Porque ele faleceu 7 meses depois. Mas preste atenção nisto que ele disse. O problema da internet é que produz muito ruído, pois há muita gente falando ao mesmo tempo. Me faz pensar quando, na ópera italiana, é necessário imitar o ruído da multidão, e o que todos pronunciam é a palavra rabárbaro. Se pronuncia rabárbaro, porque imita esse som quando todos repetem rabárbaro, 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 e o ruído crescente da informação faz correr o risco de se fazer rabárbaro sobre os acontecimentos do mundo. Haver muito ruído é o outro grande problema da informação contemporânea. É, cara, rabárbaro. Vamos ver se dá certo, hein? Vem cá, turma. É rabárbaro, rabárbaro,
rabárbaro, rabárbaro, rabárbaro, rabárbaro, rabárbaro, rabárbaro, rabárbaro, rabárbaro, rabárbaro, rabárbaro, é uma bobagem, rabárbaro.
Mas é, não é que dá certo?
Cameriere, un aperitivo, per favore. Subito, signore.
Prendi per me.
Va bene.
E per lei?
Rabarbaro Blues. Bottiglie scintillanti, bicchieri tintinnanti, come invidio i tuoi clienti, ma per me è barba, un rabarbaro blues. Lo shaker appannato, un cocktail affrullato, pietra, canne, rei d'un fiato, ma per me è barba, un rabarbaro blues. Nell'ombra un pianoforte accende note gialle di rabarbaro, sui tasti gialli gialli dieci dita gialle gialle suonano un blues, blues, rabarbaro blues. Colei che m'ha stregato m'ha detto ti saluto, quanta bile ho deglutito e perciò barman dammi un rabarbaro blues. Chi beve può dormire e può dimenticare, ma io sono inguaiato ed ho il piloro devastato, e perciò barman un rabarbaro blues boy. La gente che può bere riesce a non pensare, ma io che sono apatico, linfatico, cianotico, per robarmen un rabarbaro blues boy. Pantere sofisticate con lunghe ciglia gialle di rabarbaro, inutili e leggere non potranno far tacere l'eco d'un blues, blues, rabarbaro blues. Se non sarà mia moglie col fegato in gramaglie, imbottito di pastiglie, piangerò barbe sul mio rabarbaro blues. Yes baby, piangerò barman sul mio rabarbaro blues. Yes baby, piangerò barman sul mio rabarbaro blues. Rabarbaro blues.
Yes, baby! Esse é Lélio Lutazzi, um dos primeiros compositores a incluir elementos de jazz na música italiana. Café Brasil, né, cara? Hein? Nada menos do que o Rabarbaro Blues. Que tal?
Hill and Gully Rider, Hill and Gully.
Opa, agora você ouve Banana Boat numa versão de 1957 com o grupo The Terriers. Considera-se que foram eles que gravaram essa canção antes de Harry Belafonte.
Sing this song,
Teddy Light, and I wanna go home.
Day oh, day oh,
Teddy Light, and I wanna go home.
Então, rabárbaro, muito barulho, muita gente dando opinião e todos com direito à mesma tribuna. Só podia dar no que estamos vendo, um tsunami de burrice afogando cada vez mais gente, especialmente aqueles que não buscam boias, que nesse caso é a capacidade intelectual de criar filtros, de separar o que importa do que não importa. Eu decidi, 10 anos atrás, criar uma boia. E quando alguém me escreve dizendo, ô Luciano, que legal você compartilhar o seu conhecimento, ajudar as pessoas, você é um cara altruísta. Não, cara, eu não sou não, bicho. Eu criei uma boia pra mim 10 anos atrás. Não sei se alguém cresceu mais com o meu trabalho do que eu nesse período. Eu não sei se alguém aprendeu mais ou estudou mais. Para fazer o podcast, eu preciso pesquisar, ler muito, escrever mais ainda, rever o que eu escrevi, ouvir outras opiniões, até me sentir seguro para vir aqui e gravar. Esse é um processo de aprendizado contínuo que me mantém vivo, ativo e feliz. E de alguma forma, essa vida, essa energia e essa felicidade chega aí em você, não é? Um presentinho aqui. Você sabe que eu estou usando a canção Day O, também chamada de Banana Boat Song, neste programa, pois ela foi a inspiração para Melô do Pocotó, nossa vinheta de abertura nesses 10 anos, não sabe? Durante um bom tempo, eu achei que a canção era de Harry Belafonte, mas acabei descobrindo que a gravação original é de um sujeito chamado Edric Connor, feita na Inglaterra em 1954 e lançada como Day Da Light. Ouça!
Come tell me banana,
day the light of me one go home.
Me come happy work, me not come happy idle.
Day the light of me one go home.
Six and seven and eight and a hush.
Day the light of me one go home.
Six and seven and eight and a hush. Check and them I check, but them check with caution.
Day the light on me one go home.
Me bag is a block with their exhaustion.
Day the light on me one go home.
Now give me such a bunch, me no hearts with bridle.
Day the light on me one go home.
Meu, não é fascinante, hein? E você sacou a jogada? Eu aprendi sobre essa música por causa deste programa. Mas aí o Mané vai dizer, ah, meu, pra que serve isso, hein? Bom, se é assim com músicas, também é com conceitos de política e de economia, de psicologia, de educação. Fazer o Café Brasil me obriga a crescer. Tem que ser um privilégio, não é? Encontrei um texto precioso de Rubem Alves, que ele publicou em 2006, quando aquela deputada Ângela Guadagnin tornou-se nacionalmente conhecida por causa da Dança da Pizza. Você lembra, hein? Você deve lembrar o episódio em que ela dançou no plenário da Câmara dos Deputados em comemoração à absolvição do colega João Magno das acusações de corrupção. Candidata à reeleição em 2006, Ângela teve pouco mais de 37 mil votos e não conseguiu se reeleger. O texto de Rubem, depois de falar da cena grotesca da dança, diz assim: as revelações sem fim já não surpreendem. São variações sobre um tema antigo, por isso meu pensamento não se ocupa delas. Sinto apenas um espanto passageiro. Alguns têm a esperança de que, ao final de um longo processo de purificação, a democracia será finalmente lavada dos excrementos que a cobrem. Descreio. Concordo mesmo é com a sabedoria de Jesus. É inútil costurar remendo novo nos buracos de um tecido podre, pois o tecido novo encolhe e arrebenta o tecido podre, ficando seus buracos maiores ainda. As revelações nos mostram os buracos. Acontece que os buracos não são o problema. O problema está no tecido podre. Nossa democracia é tecido podre. Palavra vazia, coisa morta, casca de cigarra. Somente os ingênuos acreditam nela. A ideia da democracia é linda. O poder pertence ao povo. Numa pequena cidade, esse ideal pode ser realizado de forma simples. Reúnem-se os cidadãos numa praça e eles tomam as decisões diretamente. Mas em se tratando de um país, é impossível reunir os seus cidadãos numa grande assembleia. Assim, criou-se um artifício. As decisões são tomadas por pessoas de confiança que o povo elege para representá-lo. Mas para que isso aconteça, é preciso que o povo abra mão do seu poder para, a seguir, transferi-lo aos seus representantes, que irão então exercê-lo. Assim, Ao votar, eu aceito ser castrado, vazio de poder, enquanto o candidato em que votei passa a ser o detentor da potência que antes eu tinha. Eu mesmo, que votei, fico agora sem poder. Se tentar exercer o meu poder diretamente, serei preso como subversivo. Sem poder, resta-me ser um espectador, contemplo a dança. Nada posso fazer, porque ela, a deputada, dança e dançará impunemente, protegida pelo poder que seus eleitores lhe deram. Trocadas as palavras antigas por palavras modernas, dir-se-ia que Santo Agostinho, há 1.500 anos, era um comentarista da política brasileira. Uma pausa no texto do Rubem Alves aqui, olha. Eu tenho que dar uma parada para chamar sua atenção aqui. Presta atenção, cara. O que vai a seguir são as palavras de Santo Agostinho há 1.500 anos. Você ouviu direito? Eu vou devagar, ó. 1.500 anos atrás. Que são os bandos de ladrões, senão pequenos reinos? Pois o bando é formado por homens, é governado pela autoridade de um príncipe, é mantido coeso por um contrato social. E os produtos dos saques são divididos segundo leis aceitas por todos. Se pela inércia de homens fracos este mal cresce ao ponto de se apropriar de lugares, estabelecer moradas, apossar-se de cidades e subjugar povos, ele passa a ter o nome de reino, porque agora ele realmente o é. Não por dele ter sido eliminada a corrupção, mas porque a ela foi acrescentada a impunidade. Rubem Alves termina assim o seu texto. Não me entusiasmo com o remendo novo que vai ser costurado sobre os buracos. O que me desanima é saber que o tecido podre vai continuar. O que quero é que o poder que me foi roubado me seja devolvido. O que quero é ter poder para retirar do palco a bailarina e seu corpo de balé. De novo, cara, isso foi escrito 10 anos atrás. Quando Rubem Alves escreveu esse texto aos 73 anos de idade, tinha atrás de si uma vida como escritor, educador, usando prosa e poesia para encantar as pessoas que o liam e ouviam. Era o homem que separara o aprendizado entre ferramentas e brinquedos, que via na educação a chance de dar asas e livrar os jovens das gaiolas. Mas ali em 2006, estava um Rubem Alves amargo, desiludido. E eu consigo até entender a sua visão pessimista sobre nossa capacidade de jogar fora o tecido podre, viu? Eu acho que quando eu chegar aos 73 anos, um guerreiro cansado, se eu olhar em volta e reparar que a situação continua como hoje, eu estarei pensando como ele. Muito bem, por enquanto eu tenho gás para queimar, viu? E vou continuar batendo. Na semana que vem, publicaremos o Café Brasil 500, abrindo caminho para chegar aos 1.000. Em seguida, lançaremos o livro Café Brasil 10 anos, que tá dando um trabalho, cara. E depois eu reativo os videocasts, os hangouts e toda uma área de produção de vídeos que tá quase pronta. Na sequência, lançaremos a Confraria Café Brasil, que vai mudar tudo, uma nova área no site e assim vai. E no meio do ano, eu completo 60 anos de idade, cara. 2016 promete, viu?
Se você quer brigar e acha que com isso eu tô sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso eu tô sofrendo,
muito bem, é evidente que o Café Brasil não aconteceria se não houvessem ouvidos para nos ouvir. Você aí, ó, que nos dá audiência, que baixa os programas, que conta para outros que a gente existe. E até você aí, que entrou na confraria e passou a assinar o Café Brasil, está ajudando a gente a construir um projeto maior e muito mais ambicioso que esse que completa agora 10 anos. Vem mais por aí, meu caro. Minha cara, vem muito mais. E assim então, ao som de Raul Seixas, com o clássico de Carlos Imperial e Eduardo Araújo, pode vir quente que eu estou fervendo, que vamos saindo. Eu, pelo menos, entusiasmado. Com o energizado Lala Moreira na técnica, a Serelepe Cissa Camargo na produção e eu, que tô aqui, ó, pensando nos próximos 500, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Raquel e Léo, mais os visitantes de Campinas César, Lucas e William, Harry Belafonte, Lélio Lutazzi, The Terriers, Edric Connor e Raul Seixas. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Não esqueça do WhatsApp e mande uma mensagem no 11 964294746. Se estiver fora do país, é o 5511-964294746. Vai. Também estamos no Viber, meu, com o Grupo Café Brasil. Se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer fazer parte desse projeto, ó, dá para contribuir, cara. É uma bobagem mensal que vai te apresentar um mundo completamente novo. Contribua na Confraria do Café Brasil. Acesse podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua. Para terminar, uma frase lá de 2003, cara, de minha autoria. Você acha que o Brasil tá ficando burro, é? Resista!
Bárbaro,